Bom dia a todos. Queria cumprimentar a senhora doutora Helena Borges, diretora-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Cumprimentar também a sua diretora-geral da área da gestão tributária dos impostos sobre o rendimento da administração tributária, a senhora doutora Helena Martins. Eu diria que as Helenas imperam na AT. E também a senhora professora doutora Isabel Dias Proença, que é diretora da UTAX. E, portanto, fazemos aqui uma dupla audição. Sejam muito bem-vindas. O Parlamento e a Comissão de Orçamento e Finanças decidiu criar um grupo de trabalho para avaliar os benefícios fiscais. Consideramos de forma unânime na Comissão muito importante que façamos essa avaliação para que fosse profícuo o papel legislativo no sentido de aperfeiçoar situações que possam não justificar e outras que possam justificar e não existem, e portanto a nossa missão é um pouco agilizar todo este processo e de forma enriquecida com os vossos contributos dos benefícios fiscais em Portugal. E daria-lhe então a palavra de início durante 10 minutos, com alguma tolerância, como é lógico, e possa fazer a divisão se entende, para falar sobre este tema tão vasto que é a avaliação dos benefícios em Portugal. Falava a doutora Helena Borges.
Para estarmos aqui presentes, e acho que é sempre relevante que esta Assembleia, que tem a competência legislativa, tenha o cuidado de ouvir a administração tributária, que tem a obrigação de implementar e que tem agora ainda obrigações mais alargadas desde que foi criada a IUTAX, porque a IUTAX é uma unidade integrada na Autoridade Tributária Aduaneira. Portanto, nós temos trabalho que desenvolvemos através do Centro de Estudos Fiscais, que tradicionalmente é a unidade que apoia a formulação da política fiscal na parte legislativa, e temos agora uma unidade que complementarmente avalia os benefícios fiscais. E, portanto, foi com base nesta parte e esta relevante da autoridade tributária que sempre cuidámos de garantir que a coerência do processo legislativo se alcançava e que, tanto quanto possível, agora pretendemos contribuir para que, com a avaliação de cada um dos benefícios, se façam opções informadas naquilo que venha a ser a alteração do quadro legal. Agora, eu não vim preparada para uma intervenção inicial, porque, aliás, o convite não dizia qual era verdadeiramente o objeto, era sobre o grupo de trabalho, e nós não sabemos exatamente o que pretendiam ou o que pretendem de nós, no sentido em que podemos ser úteis ao grupo de trabalho.
Permitir, sim. Nós pedimos alguns contributos que nos foram entregues.
Sim, nós enviámos.
A quem muito agradecemos.
É, portanto, nós enviámos aquilo que...
Dirá o que bem entender de início, depois os deputados irão intervir e de alguma forma também fazer algumas questões, e a doutora no fim falará com maior tempo.
Estou só a tentar explicar também aquilo que é o contexto deste convite e daquilo que nós podemos acrescentar, porque este, como o senhor deputado bem referiu, este é um tema muitíssimo vasto, muitíssimo complexo e que pode ser abordado das mais variadas formas. Dado que nós fizemos alguma pesquisa para perceber qual é que era o âmbito deste grupo de trabalho, a sua composição e os seus objetivos, para melhor entendermos como é que seria expectável que a nossa colaboração se pudesse revelar útil. E, portanto, aquilo que olhamos na perspectiva do que é a nossa missão, a nossa competência, aquilo que são os nossos próprios recursos, foi, primeiro, a partir das unidades que tradicionalmente estiveram envolvidas na concessão do sistema fiscal, no próprio estatuto dos benefícios fiscais e na parte operacional que implementa os benefícios fiscais no sistema fiscal e, naturalmente, naquilo que depois são as correspondentes ações de controlo que se desenvolvem ao longo dos anos e que são refletidas no relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que em cada ano aqui é apresentado na Assembleia da República e que é o reflexo daquelas que são as nossas, o trabalho que desenvolvemos, quer para prevenir a utilização abusiva dos benefícios fiscais, quer para garantir o controle do incumprimento, que naturalmente sempre existirá, e portanto esse relatório reflete os resultados dessa nossa intervenção e são a expressão da intervenção da autoridade tributária na mitigação dos riscos que identifica e na forma como, por essa via, procura manter controlada a despesa pública associada aos benefícios fiscais que constam do nosso ordenamento jurídico. Depois temos, como outro elemento relevante que, enfim, naturalmente mandamos, mas estamos agora também a desenvolver trabalho ainda durante este ano, estamos a concluir os trabalhos relativamente a um documento importante, que é o relatório da despesa fiscal, que também é sempre aqui apresentado na Assembleia e que contém elementos que são decisivos para compreender a forma como têm evoluído, particularmente no ano 2025, os benefícios fiscais mais expressivos e que têm mais impacto na evolução da receita. Portanto, esse é um trabalho que naturalmente em breve será aqui apresentado e que é o resultado desta intervenção das equipas da unidade da técnica de avaliação das políticas fiscais, portanto, da UTAX. Nós temos vindo a trabalhar na base daquilo que, pronto, foi um primeiro relatório de 2019 sobre a avaliação dos benefícios fiscais e aquilo que nós podemos nesta altura extrair é que de 2019 para a atualidade não há uma alteração substancial do número de benefícios fiscais. Temos, pronto, têm havido alterações pontuais, mas sem que sejam alterações estruturais. A maior parte dos benefícios fiscais, pronto, têm mais de 60% dos benefícios fiscais, têm uma reduzida expressão, o seu impacto na despesa fiscal é inferior a 1 milhão de euros. E depois há um conjunto de benefícios, então, bastante expressivos, que naturalmente são relacionados com o IVA e com os impostos sobre o rendimento, que são também eles os maiores, os impostos mais representativos da receita, onde há uma maior expressão quantitativa e um menor, provavelmente, número de intervenientes a usufruírem desses benefícios. E é essa avaliação que, naturalmente, se tem que fazer casuisticamente em cada um para cada um dos regimes e que, naturalmente, também evolui no tempo e em cada um dos relatórios da despesa fiscal. Isso tem vindo quantificado e demonstrado aquilo que são as principais evoluções. Estruturalmente, este valor dos benefícios fiscais tem-se situado entre 5% e 7% do PIB também ao longo destes anos, não é? Ou seja, não há, e nos últimos 2-3 anos este valor de 7,2 não tem sofrido grandes alterações. Portanto, tem havido um aumento em termos quantitativos da despesa fiscal nos sucessivos relatórios da despesa fiscal, mas estruturalmente tem-se mantido o peso no PIB. E, portanto, isso justifica naturalmente com a orientação geral até das instituições internacionais para que esta matéria seja convenientemente estudada, avaliada e seja medido o seu impacto nas políticas que verdadeiramente visam melhorar a situação económica do país, que haja uma compreensão de se os benefícios estão ou não a produzir os efeitos para os quais foram criados. Essa avaliação também, enfim, naturalmente, que aquilo que é uma identificação de 540, não é, nesta ordem de benefícios, é uma extensão de trabalho que tem que ser faseada e o relatório de 2025 da avaliação dos benefícios fiscais produzido pela UTAX avaliava 31 dos benefícios, deixava um conjunto de recomendações que foram publicadas e estivemos ao longo do ano de 2025 e estamos ainda a avaliar outro pacote de benefícios, que serão 10, 11 benefícios mais orientados para aqueles que estão, cujo prazo de vigência está a terminar e, portanto, para que quem tem que decidir pela sua renovação ou não possa fazer possa tomar uma decisão informada. Portanto, também em breve teremos esse trabalho desenvolvido. Estamos a procurar melhorar a informação pública sobre a matéria, porque tradicionalmente eram trabalhos que se desenvolviam, enfim, por grupos de trabalho que se criavam. Agora temos uma unidade estruturalmente orientada para esta finalidade e, ao divulgarmos a informação pública, que aliás está disponível na nossa página, um espaço próprio da página da Autoridade Tributária, onde a IUTAX disponibiliza informação relevante, que é a informação pública que permite não apenas que a academia, os estudantes, quem tem interesse nestas matérias, possa desenvolver trabalho de investigação apoiado em informação de partida que os pode ajudar a melhorarem a escolha do ângulo de intervenção, para que a academia possa igualmente ser um parceiro relevante na dialética, na discussão, e que possa garantir que o país dispõe de referenciais com diferentes orientações disponíveis, mas sobretudo usando as mesmas fontes de informação que hoje são, a Autoridade Tributária naturalmente faz os seus estudos com base na sua informação, na base de dados que dispõe para cumprir a missão, mas faz essa avaliação dos benefícios fiscais usando informação enriquecida pelo INE e por outras entidades públicas relevantes com as quais nós temos que interagir para que a informação que utilizamos nessa avaliação poder ser suficientemente complexa e completa, de forma a garantir que as conclusões são as mais acertadas possíveis face à informação disponível. E, portanto, nós temos com o INE, temos há muitos anos, digamos, em implementação, um protocolo em que o próprio INE deixou de fazer alguns inquéritos para produzir estatísticas nacionais, produz as estatísticas nacionais com base no universo, porque tem informação em tempo real da Autoridade Tributária, em alguns casos, outros com uma periodicidade mensal, e, portanto, isso permite que as decisões em matéria de políticas públicas sejam cada vez mais, suportadas em informação abrangente, completa e que pode, nessa medida, ajudar a que as decisões em termos económicos tenham um impacto mais expressivo. Também em sentido diverso, portanto, a informação que nós mandamos para o INE é uma informação, naturalmente, em que eles estão igualmente vinculados a deveres de confidencialidade e de sigilo, embora seja uma entidade estatística nacional, mas depois há, de volta, há a informação que nós recebemos do INE, as nossas bases de dados, para esta específica finalidade da avaliação dos benefícios fiscais, podem beneficiar de incorporação de conhecimento que o INE também tem disponível para as suas finalidades estatísticas e que, nesse quadro, sendo a IUTAX uma unidade de avaliação de políticas fiscais, também com essa parceria que vimos aprofundando, tem vindo a melhorar as suas capacidades de produção de conhecimento informado. E este é, fundamentalmente, o quadro onde nos movimentamos, depois que somos a instituição que conhece bem o sistema fiscal, que conhece a história das dificuldades que temos tido e temos muitas vezes quando o processo legislativo se forma com imperfeições, necessidades de ajustamento para prevenir o contencioso. Esse é um espaço de relacionamento importante com o Parlamento em que nós vemos esta aproximação com grande utilidade e, portanto, fico à disposição para as questões que em concreto tinham interesse. Procurei, de alguma forma, traçar um referencial do que somos, do que fazemos, do que podemos ser úteis no desenvolvimento dos trabalhos deste grupo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Diretora. Daria a palavra agora aos grupos parlamentares. Relembro que temos aqui 5 minutos por cada grupo parlamentar na primeira ronda. E com a resposta no final pela Sra. Diretora e por quem acompanha também. De parte do Grupo Parlamentar do PST, será a intervenção do Sr. Deputado Marco Claudio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, a Subdiretora-Geral, a Sra. Diretora da UTAX. É um tema, de facto, importante. Ele equivale, a Sra. Diretora referiu os valores que estão plasmados no último relatório de despesa fiscal, tem variado entre 5,7% e 7,2% do PIB, que não deixa de ser um valor com algum impacto. E a primeira questão que lhe colocava era, porque falou também de direito comparado na Europa, como é que nós comparamos, não só em termos de estrutura, mas em termos de valor relativamente aos outros países, aos outros Estados-membros, qual é que é o impacto que tem no PIB do país esta despesa fiscal associada aos benefícios fiscais, temos um benchmark relativamente a esta matéria. Uma segunda questão que lhe queria colocar, uma vez que estamos a falar de facto de despesa fiscal, portanto é uma opção do legislador de optar relativamente a determinada situação, a determinados contribuintes, a determinada matéria, fazer um benefício para adotar uma determinada política também, se na perspectiva da senhora diretora, estas opções em termos, e também daí associar à primeira questão, se poderíamos caminhar para uma situação em que teríamos menos benefício fiscal, mas com maior desagravamento fiscal geral para todos os contribuintes. Se o equilíbrio está encontrado neste valor, ou se, por outro lado, há aqui algum, na sua perspectiva, se encontrar aqui algum desequilíbrio a mais ou a menos, mas diria aqui com alguma tentação de perguntar se há benefício fiscal a mais e que essa margem permitiria um desagravamento fiscal completo, mas também a questão é aberta no sentido de se a sua diretora entender que de outro modo poderia ser maior a despesa fiscal com os benefícios fiscais. Uma terceira questão que não queria deixar de colocar, porque ainda há muito pouco tempo foi publicado a lei da autorização legislativa relativamente ao CIFID, e o que é de facto particularmente importante, os benefícios fiscais associados à inovação tecnológica e às empresas, se relativamente a essa matéria, a relação com, designadamente com a ANI, se há aqui alguma forma de melhoria, sugestões de melhoria para nessa complementaridade e nessa associação que existe e que tem que naturalmente existir, e se no geral a legislação, não só sobre o CIFID, mas qualquer outra, pode, numa administração pública que se quer mais desburocratizada, desde logo, que se permita que também o acesso aos benefícios fiscais haja um acesso que é comum e que não seja discriminatório por uns conseguirem ultrapassar as teias da burocracia face a outros que têm essa menos capacidade, porque isso também seria discriminatório, se tem algumas sugestões de melhoria nesse aspecto. E digo em concreto, muitas vezes nas reuniões que nós temos com associações empresariais e com pessoas do setor, dizem-nos que há burocracia a mais mesmo quando que é, relativamente a esta matéria. E concretizam muitas vezes na própria certificação, que poderia ser simplificada, e nós estamos naturalmente sensíveis a isso. Há uma política muito clara a favor da desburocratização por parte do Governo. E nós, também como partido que o suporta, estamos absolutamente convictos nessa matéria, dessa necessidade. Mas o aporte de quem está no terreno, que vê, tem uma visão transversal, tem um conhecimento concreto, seguramente nos poderá ajudar nessa matéria. E, portanto, seria estas as questões que lhe colocaria, só perguntando se tem também desagregado aqui o valor dos impostos que mais benefício fiscal tem, creio que é o IVA e o IRC, mas que se nos puder também dar em termos desagregados qual é que é o valor percentual global em termos nominais e depois também em termos percentuais, nos puder dar essa indicação também muito, muito agradecíamos. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
São todas seguidas e respondo
no fim. Sim. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Laudino. Daria então a palavra agora pelo mandato chega ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, e um cumprimento especial à Dra. Helena Borges e à Professora Isabel Dias Proença por estarem aqui na Comissão a prestar esclarecimentos. Eu recordo, Dra. Helena Borges, que a última vez que esteve aqui na nossa Comissão foi relativamente às barragens, e que o Grupo Parlamentar do Chega lhe perguntou se sentia confortável em continuar na função, ao que sabemos agora, o Governo tomou a decisão de alterar a pessoa que está no cargo que a senhora ocupa neste momento, por isso a partida será a última audição que tem aqui na Comissão, nestas funções, poderá vir depois noutras funções. Era só um à parte. Aqui, seguindo um pouco o raciocínio do que foi dito antes e também o que a doutora disse no início da sua apresentação, que no nosso país, em vez de seguirmos, ao contrário diz o governo que está a fazer, que não está, em vez de seguirmos uma descida generalizada dos impostos, criamos uma rede de benefícios fiscais de tal forma elaborado que, seguindo a ideia que a Academia consegue ter alguma informação através da UTAX, nem o cidadão, e eu vou dizer duas vezes, o cidadão mais esclarecido, que vá tirar um curso especializado só em benefícios fiscais, consegue compreender o enredo todo que é os benefícios fiscais. E depois, também esclarecer os cidadãos, e utilizando uma linguagem mais, eu diria, mais corriqueira e não tão académica, quando estamos a falar de benefícios fiscais, não é despesa, é receita que não se realiza. Por exemplo, quando estamos a falar na Segurança Social, é pessoas que não contribuíram nada, eventualmente podem receber no limite. Enquanto que aqui é no limite, alguém que tinha um valor a pagar, acaba por pagar zero. Pode acontecer isso no limite, ou paga um valor inferior. Eu percebo que academicamente é uma despesa fiscal, está tudo muito certo, mas temos que perceber que é uma não receita e não uma despesa no termo vulgo que se utiliza. Isto acho que é preciso ficar muito, muito bem percebido pelos cidadãos, para perceber se devemos continuar com esta rede de benefícios fiscais ou se devemos apostar mais numa questão de redução generalizada de impostos a sério. Ou seja, quanto é que sobra ao final de um mês a cada cidadão português, que é muito menos do que aquilo que sobra a outros cidadãos da União Europeia e a alguns países que até entraram muito depois de nós na União Europeia. E aqui perceber qual é o objetivo dos benefícios fiscais. Se há objetivos ecológicos, há objetivos para fixar a população, objetivos para aumentar a natalidade, e perceber se aquele benefício fiscal, se a autoridade tributária tem essa ideia, se aquele benefício fiscal tem essa função ou não. Ou se a única análise que a autoridade tributária faz é se existe o cumprimento dos critérios para ter aquele benefício fiscal e o custo, ou, como eu disse há pouco, a não receita que isso implica para o governo, para o Estado português. Porque acho que é muito importante perceber isso, se a análise é só feita dessa maneira. Porque o que nós devemos fazer é perceber se aquele benefício fiscal, qual é o ganho que pode trazer. Por exemplo, o benefício fiscal temos para os jovens atualmente que não pagam o IRS até aos 100 mil euros. Isso traz um benefício económico também para o país. Essa análise é feita, conseguimos aferir exatamente quanto é que ganhamos, ou seja, no final de contas, quanto é que vamos ganhar um jovem que acabou por ficar em Portugal porque tem este benefício, ao final de 10 anos, qual é que foi o saldo? E se aquele benefício não existisse? É porque, eventualmente, estamos aqui a dizer que temos uma despesa, quando não temos, vamos ter uma receita, vamos ter mais jovens no país e a contribuir mais e a gastar mais. Se essa análise é feita efetivamente, porque o benefício fiscal só faz sentido se ele existir com o propósito para que se está elaborado. Depois também perceber se existe, em algum dos benefícios fiscais ou em algum tipo de benefícios fiscais, no fundo, uma, como existe, simplificando isto, se calhar é mais comum, existem empresas quase especializadas em receber fundos comunitários. Se existe também, no que diz respeito aos benefícios fiscais, quase um mercado que é a busca do benefício fiscal. Não, em que podemos ter empresas que o foco, o core business do negócio é andar à procura de benefícios fiscais, em vez do core business ser o negócio, efetivamente. E, por exemplo, nos fundos comunitários sabemos que isso está a acontecer e é preciso percebermos aqui se nos benefícios fiscais sai essa análise ou se não há essa análise objetiva. Depois, efetivamente, também perceber se da parte da AT tem, vamos dizer, uma lista negra dos benefícios fiscais que tem mais fraude ou menos fraude, e também aqueles benefícios fiscais que vamos dizer que são benefícios fiscais mortos, que existem, mas ninguém recorre a eles por desconhecimento ou porque estão mal elaborados. E nesta primeira ronda seria estas perguntas em chave. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ribeiro. A palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento naturalmente a Sra. Diretora-Geral da AT, a Dra. Helena Borges, também a Dra. Helena Martins e a professora Dra. Isabel Proença, pela disponibilidade, naturalmente, de colaborar com este grupo de trabalho que o Parlamento criou, por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo como vista estudar aquele que é E também propor alternativas futuras àquela que é a grande panóplia dos benefícios fiscais. Segundo o que conhecemos, existem muitos benefícios fiscais. Encontrei dados que podemos estar a falar de mais de 500 benefícios fiscais na totalidade. Penso que o dado que encontrei fala em 542 benefícios fiscais, não sei se é um número superior ou não, muitos deles sem qualquer tipo de materialidade ou de qualquer tipo de impacto. E esta é a primeira questão que vos coloco: como é que olha para esse número de benefícios fiscais, para o facto de existirem muitos benefícios fiscais que não têm qualquer interesse material neste momento ou qualquer questões práticas neste momento, e como é que isso também acaba por ser o reflexo de alterações e alterações sucessivas e que acabam por várias coisas ficarem previstas, mas que já não são utilizadas ou praticadas. E é também por esse motivo que surge os estudos sobre os nossos benefícios fiscais, que é criada a própria UTAX, como a própria diretora-geral aqui colocou, e que o próprio PRR prevê aquela que é a racionalização dos nossos benefícios fiscais. Uma pergunta que tem a ver com o CIFID, um benefício fiscal de grande impacto financeiro, que é um benefício fiscal a nível do IRC, e que tem a ver com a inovação, e que as alterações que foram aprovadas aqui no Parlamento, por proposta do Governo, se tiveram impacto na despesa fiscal, qual é que é os valores desse impacto, até porque existem alguns números diferentes naquelas que são as previsões, desde dos planos orçamentais, das propostas. Existem várias de valores diferentes por aquilo que o Governo tornou público, e é importante percebermos como é que olha para essa materialização do impacto financeiro da redução do CIFID. Também sobre o impacto da valorização salarial em IRC, como é que está esse benefício e se é um benefício largamente aplicado ou não é um benefício largamente aplicado, e também das taxas reduzidas de IVA. Obviamente, já debatemos aqui muito neste Parlamento o IVA da restauração, mas também perceber a avaliação económica que faz e também de custos das várias taxas reduzidas que existem a nível do IVA. Depois, uma perspectiva um pouco mais macro, falamos muitas vezes dos custos, dos impactos, da percentagem sobre o PIB que já foi aqui colocado, que é variável, mas como é que olha para os custos reais dos benefícios fiscais? Ou seja, obviamente temos o estudo do tax, mas como é que olha para essa evolução que o nosso país tem a nível dos custos reais? E como é que olha para alterações legislativas que aqui possamos fazer no Parlamento também para este panóplia de instrumentos, muitos deles, como disse logo no início, sem qualquer tipo de materialidade, possam ser alterados e também ter mais eficácia e eficiência económica. Por isso, terminava com uma questão de priorização, ou seja, sendo vocês a primeira audição, e é por isso também que este enquadramento é importante, este é um trabalho que vai seguir durante os próximos tempos, durante os próximos meses. A Assembleia da República decidiu criar este grupo de trabalho, decidimos por consenso que a AT fosse a primeira entidade a ser ouvida para termos uma visão de conjunto, digamos assim, conjunto com o TAX, percebermos como é que acham que deve ser também aquelas que são as prioridades no alencar dos benefícios fiscais que devemos trabalhar. Obviamente temos aqueles que são mais relevantes do ponto de vista financeiro, mas o que é que também, pela vossa experiência de trabalho dos benefícios fiscais, este grupo de trabalho deveria se concentrar a nível dos impactos económico-financeiros, quer positivos, quer também daqueles que são os custos para o Estado dos benefícios fiscais? Eram essas perguntas que eu deixava para já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Doutora e a equipa que acompanha, tenho agora no global, nesta fase, ainda teremos uma segunda ronda, 15 minutos, também com alguma tolerância, a resposta global.
De 15 minutos, é difícil responder sobre estes temas, mas vou tentar, até porque eu acho que seria importante que algumas das intervenções nem fossem minhas. Bom, eu queria só, por acaso, responder à questão do Sr. Deputado, que me falou que o Governo decidiu, que esta é a minha última intervenção. É verdade, e eu tenho muito gosto que seja por este, quer dizer, espero que seja, porque até ao fim, até ao dia 1 de agosto, presumo que não haverá razão para voltar. Pois é isso, nunca se sabe, mas espero que seja. E quero dizer que, pronto, é um tema que me traz aqui, com relevo e daqueles que justifica mesmo que a autoridade tributária aqui esteja. Outras
se
vezes
permite a interrupção,
aqui...
dizer-lhe também que é a nossa primeira audição, começando por si.
Pronto,
e,
muito
portanto,
obrigada.
A importância que a AT tem
e
o TAX nesta matéria.
E, portanto, o facto de ser a última intervenção e ser sobre isto, pronto, eu já estou há 11 anos, já cumpri dois mandatos, o Governo não decidiu mudar as minhas funções, tinha que mudar, porque as leis que os senhores deputados aprovam aqui na Assembleia determinam que os diretores-gerais só poderia ter dois mandatos. E, portanto, eu cheguei ao fim do meu segundo mandato e, portanto, é natural que haja substituição e é bom para a democracia que haja substituição e mudança. É preciso clarificar. Muito bem, mas isto é só para deixar claro, mas vim sempre aqui com o mesmo sentido de obrigação de esclarecer o que se justificar da nossa parte e aqui acho que a sessão é muito pequena para esclarecermos este tema, sinceramente, parece-me um tema minuto para a complexidade do tema, mas para o que somos, naturalmente estaremos sempre disponíveis para continuar a trabalhar naquilo que e contribuir para o resultado, porque em alguns sentidos as intervenções, e sem agora particularizar, eu diria que a autoridade tributária provavelmente se identifica com muitas das... das prioridades que parecem resultar das perguntas dos senhores deputados, porque toda esta complexidade dos benefícios fiscais em Portugal se traduz numa dificuldade acrescida de quem tem que administrar os impostos, de quem tem de alcançar a receita, de quem tem que preparar processos declarativos complexos, de quem tem que apoiar os agentes económicos na submissão e nos processos declarativos e depois quem tem de controlar os incumprimentos e agir nesse domínio. Portanto, nós seríamos toda esta panóplia que temos responsabilidade de cuidar, naturalmente que cuidamos naquilo que é a nossa obrigação e temos parceiros naquelas que são as entidades que complementarmente à nossa atuação têm de ter intervenção. O IANI, o CIFID é naturalmente um dos benefícios mais expressivos que temos no sistema fiscal, a par do REFAI, e portanto são benefícios que nos obrigam à articulação com esta entidade e ela é bastante virtuosa, regular. Portanto, há um trabalho de profundidade que se tem vindo a acentuar nos últimos anos, porque assim o legislador nos vai impondo essa obrigação. Quando falamos de desagravamento, se nós, a alternativa, se temos benefícios fiscais ou desagravamento fiscal, ou se temos menor tributação, e não precisamos de, para isso, de benefícios, diria que a autoridade tributária seria essa, se nós não tivermos. Se a opção do legislador for menos taxas, se a opção do legislador for desagregamento fiscal assumido, não existe controle, não existe, portanto, a simplificação, a certeza e a segurança jurídica para os agentes económicos e as dispensas de intervenção da administração são naturalmente mais reduzidas e, portanto, o processo é mais eficiente se a escolha for essa do que manter um núcleo alargado de benefícios fiscais, que, sendo benefícios, são exceções à tributação e nos obrigam a ter intervenções de controlo e causam dificuldades aos agentes económicos, sobretudo aos de menor expressão económica ou mais empresas mais pequenas, que não têm um sistema de organização que lhes permita, provavelmente, tirar partido de todos os estímulos que têm disponíveis no mercado. E, portanto, isso é, evidentemente, um fator de dificuldade para as empresas e para nós. Aí nós estamos em igualdade de circunstâncias. Portanto, seríamos, como responsáveis pela administração e pela arrecadação de receita, esse seria importante. Depois, do ponto de vista da atratividade do investimento, bom, às vezes atrai-se investimento porque se tem benefícios fiscais ou atrai-se investimento porque se tem um sistema fiscal simples, previsível, com certeza e segurança jurídica, que, pronto, é talvez, pronto, o que todos desejamos ter, quer do ponto de vista dos contribuintes, quer da administração, e é aquilo que às vezes, em termos de investimento, é o mais valorizado. Em todo caso, nós não partimos do zero, não é? Não estamos a construir nada de novo e, portanto, temos aqui um grande, aquilo que se diz legacy. Portanto, há 540 e poucos benefícios fiscais que têm de ser avaliados. E, portanto, acho que também a sua revogação, a sua alteração, a sua substituição por outros ou por uma qualquer alternativa, creio eu, exige essa avaliação e é isso que a unidade, a UTAX, tem feito. Já têm 31 benefícios fiscais avaliados e têm recomendações concretas, portanto, sobre esses os senhores deputados estão em condições de agir. Ter um pensamento conceptual de dizer vamos mudar completamente isto e vamos dizer os benefícios fiscais deixam de ser a nossa prioridade e o que nós queremos é algo completamente alternativo, que também existe com certeza noutros sistemas fiscais, não digo que não é. Portanto, isto é uma prioridade das instituições internacionais que os governos e as administrações fiscais se foquem digamos, na avaliação daquilo que têm em vigor, mas não há, que eu saiba, mas a professora Isabel Proença me corrigirá se for o caso, estudos comparados na União Europeia, até porque nem todos os países estão ainda a fazer esta avaliação. Nós próprios não temos forma de nos compararmos, porque nós temos 540 benefícios e estão 31 avaliados e estão agora 10 ou 11 em avaliação. Portanto, isso é uma tarefa ciclóptica. Portanto, isso é verdade que nós sabemos que é, mas podemos dizer, vamos por este caminho ou escolhemos um caminho alternativo porque a mexer em 10 benefícios e avaliar 10 por ano, quando é que chegamos? Bom, nós não precisamos ter todos avaliados para começar a resolver alguns dos casos onde considerem que já têm informação suficiente que resulta das avaliações que fizemos no relatório de 2025 e nós estamos naturalmente disponíveis para mandar informação complementar se for o caso. Quanto ao CIFID, eu acho que não foi ainda aprovado o diploma aqui na Assembleia. Presumo que nós ainda não, na especialidade já foi, então não foi promulgado. Pronto, se calhar sou eu. Mas não está a público. Ah, só se eu ainda não vi. Então eu não vi.
Já foi.
No Diário da República?
Há muito tempo.
Não, mas, senhor deputado, nós vemos quando é publicado no Diário da República, pois, mas já foi promulgado?
Acho que foi há dois dias.
Então, pronto, nós vamos ver. Pronto, mas de qualquer maneira, pronto, se foi...
Foi mesmo muito tempo.
Pronto. Mas pronto.
Foi exatamente
a discussão foi talvez em...
Diga, mas foi a autorização legislativa. Pronto, é isso. Pois. Pronto, mas a autorização legislativa significa que ainda não legislaram, ainda não, a autorização. Então deixa ver já agora. Ontem eu não tenho, pronto, não tenho essa informação, mas admito que. Mas, de qualquer maneira, ainda ontem, no caso, este benefício é acompanhado na área do IR e a doutora Helena Martins referiu-me que ainda não tínhamos informação sobre isso. Mas, de qualquer maneira, se seguimos a linha do que aqui foi, ou pelo menos estava em discussão, parece-me que se introduziu, pronto, alguma... Diga? Não. Ah, sim. Não. Eu acho que não. Eu julgo que não, mas não estamos livres.
O assunto já foi aprovado. O assunto já foi aprovado na Assembleia da República, talvez em janeiro, fevereiro, máximo. Autorização.
Sim, mas a autorização legislativa, claro, esse é que é o regime.
Esse é o que interessa a ti.
Claro, esse é o que interessa a ti. Pronto, e portanto, aquilo que eu estou a dizer, nós desse não temos ainda desenvolvimentos nem concretização, em todo caso, nós, na intervenção que tivemos aqui, de certa maneira, a intervenção foi favorável àquela alteração que se estava a fazer, porque trazia a segurança acrescida e havia, pronto, uma forma de garantir que a articulação também com a ANI saía reforçada e, portanto, que por aí nós estaríamos em melhores condições de lidar com este benefício. Agora, quanto aos montantes expressivos da receita, é claro que nós estamos a falar que a parte mais significativa dos benefícios fiscais são as taxas preferenciais do IVA e são estes benefícios do IR, pronto, são os do IRC, são os do IRS, onde uma parte dos do IRC são os do investimento e da inovação, que são esses os principais investimentos, os do REFAI e os do agora do ICE, sim, e o do CIFID. Portanto, são os três principais benefícios e aqueles que representam a fatia mais significativa. Depois temos no IRS os dos residentes não habituais para as profissões de elevado valor acrescentado, e o dos, das, das deficiências com, fiscalmente relevantes, que também têm um valor expressivo, mas são fundamentalmente estes os que são mais de 60% da despesa fiscal. Agora, quando falamos que isto, se isto é receita ou se é despesa, bom, é sempre não receita, isso não há dúvida nenhuma. Qual é que é a relevância? Talvez, ao chamar-lhe despesa fiscal, acaba por ser menos discutido, era menos discutido no Parlamento, porque a despesa orçamental, essa sim, é discutida na aprovação do orçamento em cada ano. E esta parte da despesa fiscal não era tão comum que o Parlamento se interessasse por estes temas, e o contributo que o relatório que enviamos anualmente, este contributo com a avaliação, vai naturalmente trazer a oportunidade do debate e da decisão cada vez mais orientada para aquilo que são as necessidades do país, mas são escolhas políticas, não é a administração tributária que tem aqui, digamos, uma sugestão a apresentar. Nós participamos na implementação, no controle e agora também na avaliação. Pronto, esse é o valor acrescentado que cada vez mais estamos a trazer para este universo. Depois, pronto, a complexidade também me parece que estamos todos de acordo, é demasiado complexo, o que dificulta que realmente isto esteja acessível a todos os universos. Nós publicamos quem são os grandes beneficiários, quem são aqueles que tiram mais partido. Bem, os que estão mais preparados, isso não há dúvida nenhuma, isso são os que têm melhores condições para se preparar. Mas nós publicamos a lista dos beneficiários dos benefícios fiscais anualmente e, portanto, isso os senhores deputados podem consultar. Portanto, não vou dizer aqui nomes de empresas, mas é público quem são as que mais beneficiam dos regimes que estão aprovados. Depois, quanto às questões dos temas que aqui também o grupo parlamentar do PS coloca, a da valorização salarial e das taxas reduzidas do IVA. Pronto, nós temos trabalho a ser desenvolvido neste domínio, nesta altura, na UTAX. Aliás, o benefício fiscal, as taxas preferenciais foram uma matéria que foi avaliada no último relatório de 2025 e nós, naturalmente, que estamos a desenvolver trabalho complementar para quando houver uma iniciativa legislativa ou a informação de que dispomos possa ser relevante, naturalmente a disponibilizar, mas não vamos adiantar conclusões aqui hoje sobre esse tema, porque também elas não estão verdadeiramente fechadas, mas há trabalho a ser desenvolvido. Se sabemos que a maior fatia da despesa fiscal são as taxas preferenciais do IVA, isso consta do relatório de 2015. Portanto, a escolha é sempre, podemos ter uma taxa única, pronto, mas para isso é preciso medir duas coisas. Como é que, colocando uma taxa única, não perdemos receita, e provavelmente, mas essa já é uma decisão política, eu digo eu que não perdemos receita porque é preciso manter os equilíbrios orçamentais e alcançar um nível de receita para satisfazer a despesa que já temos assumida, mas depois é preciso saber se aumenta a receita. Pode ser outra opção, pode-se querer mexer nisto e não aumentar a receita ou assegurar que determinados grupos são verdadeiramente os que devem ser beneficiários deste alinhamento das taxas, têm depois a capacidade de ser ressarcidos daquilo que seja pago em excesso. Mas isso é uma matéria complexa, aí sim nós temos trabalho a ser desenvolvido na UTAX, com análise comparada com outros países e como é que funcionam países que têm uma única taxa de IVA, e temos modelos a serem calibrados para verificar como é que se simula, se algum dia essa for a opção política no nosso país, e como é que garantimos que o resultado pretendido se alcança, pronto, com a administração tributária preparada para implementar. Isso seria, com certeza, uma mudança bastante estrutural no nosso sistema do IVA, e, portanto, que precisa tempo de preparação, tempo de reflexão, e pronto, e a cuidada, a avaliação. Pronto, eu acho que, não sei se a senhora professora Isabel Proença, que fez, que trabalhou ativamente, eu não queria que me ouvissem só a mim, porque os senhores deputados ouvem-me muito mais, mas acho que têm a ganhar se ouvirem, ou se tiverem alguma questão muito concreta que quem dirige aí o UTAX possa verdadeiramente esclarecer. Não sei se faltei alguma das questões essenciais, como vai haver uma segunda ronda, pedia-lhe que...
Muito bem, como ainda não esgotou o tempo,
voltassem,
então, que se A doutora Helena Martins, a doutora Isabel Dias Esperança, se querem acrescentar ou querem dizer algo.
Só fazer uma referência relativamente à comparação internacional. É muito difícil fazer uma comparação internacional em termos de despesa fiscal, porque nem todos os países medem ou quantificam a despesa fiscal da mesma forma. Por exemplo, há muitos países em que as taxas preferenciais do IVA, que é a nossa principal componente, não entra na despesa fiscal. E, portanto, têm outros conceitos de despesa fiscal. Por isso, é muito difícil, muito arriscado fazer aqui alguma comparação com outros países relativamente à despesa fiscal.
Senhor Deputado Coordenador, os benefícios, houve aqui alguma alusão a estes benefícios, se os jovens, portanto, esses benefícios nós não temos ainda condições para avaliar, não é? E serão mesmo benefícios de complexa avaliação, porque quando nós começamos a ter vários benefícios convergentes, teremos dificuldade em avaliar depois, em separar os efeitos. Mas, naturalmente, há de chegar um tempo em que faremos e diremos com que critério avaliamos. Mas, portanto, este não é uma matéria que se tire diretas conclusões, até mesmo agora do próximo relatório da despesa fiscal que apresentaremos em 2025, porque os reflexos, muitas vezes, da liquidação aparecem só no ano seguinte e, portanto, nem tudo está refletido na despesa fiscal de 2025 em dois regimes que tenham alguma relevância do ponto de vista da evolução da receita e até dos impactos que naturalmente se espera que produzam na economia. Mas alguns deles são verdadeiramente quantificados, são avaliados, mas há aspectos onde a unidade de avaliação das políticas, no caso da autoridade tributária, pode não ter um espectro tão largo de avaliação que toque todas essas vantagens de saber quem regressou, quem é que não chegou a ir. Portanto, são matérias com outro nível, com outra metodologia de avaliação, mas que nós, naturalmente, temos que nos preparar para o fazer. Mas, pronto, não estou aqui. Agora, para a generalidade, nós estamos hoje a aplicar, e o relatório dos benefícios fiscais diz quais são os métodos que estamos a utilizar. Estamos, para além da avaliação dos benefícios que já fizemos no relatório, vamos agora, durante este ano, estamos a preparar-nos para disponibilizar indicadores de medida, portanto, dizer quantas são as pessoas beneficiárias, portanto, irmos atualizando, avaliámos o ano passado e essa avaliação não fica desatualizada. Vamos sempre acrescentando informação que lhe dê atualidade, de maneira que cada vez que quiserem intervir do ponto de vista legislativo neste domínio, estejam munidos da informação, pronto, que não precisem convidar a autoridade tributária para vir cá, mas se precisarem, com certeza que estamos sempre disponíveis, mas há parte da informação relevante que pode ser enviada por escrito e beneficia de perguntas concretas e respostas concretas, porque às vezes estas intervenções são demasiado exíguas para se poder aprofundar os temas e responder a um espectro tão largo de questões. Mas pronto, queria também deixar esta referência. Não sei, doutora Helena Martins, quer...
Que foi uma das questões aqui suscitada por mais do que uma vez e reforçar realmente aquilo que a senhora diretora-geral disse relativamente à complexidade, porque a complexidade prejudica não apenas os contribuintes, mas também a autoridade tributária e a vários níveis. Eu chamava só aqui a atenção que muita dessa complexidade, e no caso dos impostos ao investimento, como é o caso do REFAI, portanto, que é um dos benefícios, desculpem, portanto, como é o caso do REFAI, que tem uma despesa fiscal elevada, são benefícios que configuram auxílios de Estado e, portanto, e que têm um quadro comunitário muito específico e muito restrito, ou seja, o Estado português, para cumprir essas regras, tem que necessariamente introduzir complexidade no sistema fiscal. Ou seja, se o benefício não tiver um caráter geral, portanto, se configurar uma medida seletiva, tem que obedecer a uma série de regras e, portanto, isso vai introduzir muita complexidade e muito contencioso, como é o caso do REFAI, que tem gerado realmente muito contencioso ao nível, nomeadamente, do CAD e grande complexidade nas declarações, nos preenchimentos, etc. Depois, também um tema que introduz aqui complexidade, ou melhor, que não, em termos de segurança jurídica, que pode ser realmente questionado, é o facto dos benefícios fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais terem um período de vigência, fim do qual caducam, e a análise de quais os benefícios fiscais estão em vigor e quais aqueles que caducaram é uma análise casuística e que nem sempre fácil de fazer. Portanto, eu acho que se houvesse aqui alguma melhoria neste aspecto, em termos portanto, para que os valores da certeza e da segurança jurídica, digamos, que pudessem aqui também ser mais salvaguardados. Portanto, porque há dificuldade em saber concretamente quais são todos os benefícios fiscais que existem, todos os benefícios fiscais vigentes. Portanto, este é um dos problemas.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Vamos então iniciar uma segunda ronda e eu pergunto quais são os grupos parlamentares que se vão inscrever. O PS inscreve-se ou não? Não. Muito bem. A palavra então ao Sr. Deputado Marco Lódio.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também uma pergunta muito rápida e que me parece que pode fazer sentido, que é, há pouco referiu que são 31 apenas os benefícios fiscais avaliados dentro de toda a dimensão. Pronto, era aí. Qual é que é o valor percentual e nominal, posso-me ter escapado, que ele queria colocar. Uma outra questão que eu queria fazer tem a ver com o efeito que a despesa fiscal tem no cidadão, na sociedade, na comunidade no seu todo. E, portanto, eu queria lhe colocar a pergunta se acha que há, nos últimos tempos, e eu creio que se calhar não quis responder na primeira parte, mas se há, de alguma forma, um enviesamento favorável para beneficiar mais benefícios fiscais ao invés de um benefício para toda a sociedade, para toda a comunidade, para todos os contribuintes. Ou seja, quando nós referimos, e há pouco disse que tem havido entre 5,7 a 7,2, não sei se está a somar os desagravamentos fiscais estruturais nessa conta, porque é uma conta à parte e que é mais recente, e até com medidas do atual governo, eu creio que designadamente na habitação será considerado um desagravamento fiscal estrutural, o IRS jovem, não sei se a classificação não será também essa ou não, mas também já agora para ter uma visão completa do somatório dos benefícios fiscais classificados assim, já percebemos que há uma dificuldade de classificação em toda a Europa, mas para termos uma dimensão, basicamente, se calhar dividindo em dois tipos. Os impostos que são aplicados a todos, independentemente da sua condição, da sua situação, e os impostos que são aplicados para uma determinada setor, comunidade, até em termos etários. E, portanto, se o somatório, há pouco me referi dos 5,7 a 7,2, que se tem mantido constante nesta baliza, se incorpora também os desagravamentos fiscais estruturais, creio que não, aqui numa resposta já rápida, e qual é que é o somatório de ambos, e se tem sentido que tem havido, todos os partidos, todos os governos, um maior enviesamento favorável a medidas de benefício fiscal que é pontual, concreto, ao invés de na sua globalidade. É só.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Deputado Coordenador. Eu aproveito para comentar a doutora Helena Martins, que provavelmente na primeira intervenção, porque não tinha aqui na minha cábula apontado, isso é muito mal de nomes. As minhas questões são bastante simples e concretas. Eu ouvi, não sei se ouvi no microfone, mas em off, que cerca de 60% dos benefícios fiscais avaliados, eles representam 60% da despesa, e eu ponho despesa entre aspas. Aqui a questão é, nós conseguimos ter tão bem qual o número de pessoas que são beneficiadas por esse benefício fiscal, e aqui é exatamente o número de pessoas. Se uma empresa é beneficiada, consideramos que todas as empresas que trabalham nessa empresa são beneficiadas, se existe essa análise ou não. E depois também, falámos há pouco aqui daqueles que mais beneficiam, que existe essa lista, mas às vezes esse, o mais beneficiar, pode induzir em erro, como muitas vezes também somos induzidos em erro quando se fala em lucros. Uma empresa que tem um capital social de 10 mil milhões, tem mil milhões de lucro, teve só 10% de rentabilidade. O valor é muito grande, em valor absoluto, mas a rentabilidade é pequena. Aqui é exatamente igual. É se nós temos o rácio benefício fiscal versus contribuinte, porque acredito que os maiores beneficiários também sejam os maiores contribuintes. À partida será isso que acontece. E também perceber se temos esse rácio ou não, também para não criar aqui uma anátema sobre aquela empresa, aquela determinada empresa é uma grande beneficiária, pois, mas também é um grande contribuinte. Eu quero que ele continue a estar cá no nosso país a contribuir. Depois, também, nos modelos que falaram de avaliar, por exemplo, a redução de impostos, se isso prevê, se os modelos que utilizam atualmente prevêem, por exemplo, o IVA, concretamente o IVA, se descermos a taxa de IVA, à partida, há mercado paralelo que vem para o mercado regular, que vem, que está na ilegalidade e passa para a legalidade. Se os modelos prevêem isso ou não. E se nós conseguimos ter, no fundo, neste caso em concreto do IVA, um valor ideal, aquele onde acima daquilo a fuga aumenta muito mais e abaixo daquilo a fuga reduz muito mais. E quando falo para o IVA, falo para todos os impostos, se isto existe já ou não e se era fácil implementar uma situação destas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Apenas duas ou três questões, agradecendo também as respostas que a AT e que o Taxana aqui nos colocou. Disse que esses benefícios fiscais que estão estudados, os cerca de 30 benefícios fiscais que estão estudados, representam cerca de 70% do valor total. Uma pergunta que lhe faço é que, dessa forma, que benefícios fiscais é que acha que não estão suficientemente estudados e que também podem ter impacto? Esta era uma pergunta que lhe gostava de fazer. Já aqui foi feito perguntas sobre as comparações internacionais e as dificuldades de comparações internacionais, percebendo essas dificuldades em alguns contextos, foi aqui da questão do IVA, mas também perguntar-se noutros domínios se existem essas comparações internacionais, seja, sei lá, na questão do IRC ou na questão de outro tipo de instrumentos, se existe essas, se o TAX ou a AT tem esse tipo também de instrumentos para comparação internacional, que é sempre importante vermos aquelas que são as melhores práticas. E essa, no fundo, era as perguntas que lhe gostava de deixar nesta segunda ronda, porque naturalmente os impactos financeiros, quer positivos, quer também os impactos financeiros de custo dos benefícios fiscais são extremamente elevados e importa também perceber o que é feito lá fora, mas também perceber o que é que ainda falta estudar. Obviamente que 30% em 70% é muito, obviamente dos 500 e tal benefícios fiscais que falámos há pouco, se calhar há muitos que têm um próximo do zero ou sem qualquer tipo de impacto, mas há alguns que têm um impacto que ainda não estão estudados, certamente, porque se destes 30% existir um que tenha 10% no valor global, já é um grande impacto. Por isso é que eu gostava também de perceber, nesses que não estão estudados, quais é que têm mais impacto. Muito obrigado.
Sim. Muito obrigado, cumpriu na íntegra o tempo. Permite-me, Sra. Diretora, só fazer uma pequena pergunta. Como sou coordenador do Grupo de Trabalho, mas também sou deputada da Comissão e sou, portanto, uma pequena questão que também me preocupa, que é os benefícios fiscais no âmbito nacional, mas também no poder local, em que a AT interliga e tem uma função de controle e de partilha de informação dos municípios que concedem os benefícios fiscais de alguma forma, tem tido reporte de situações que os municípios atribuem benefícios fiscais, por exemplo, ao nível do IMT, e que não partilham essa informação com a AT. E, portanto, cria aqui um problema. Como é que depois a AT fica às empresas incumpridoras por não pagarem este IMT e de alguma forma também porque existe uma percentagem de benefícios fiscais municipais registados na AT, aqueles que são registados, com a fundamentação é baixíssima, penso que não chega a um quinto. Se isto é possível, o que a AT tem feito nesta interligação entre o poder central e o poder local e a própria AT, que cobra os impostos, quer sejam nacionais, quer sejam locais, como é o caso do IMI, do IMT, e também há despesas de IMIs, quer seja os impostos, qualquer um dos vários impostos municipais. E era essa pergunta que lhe deixava, que derivam de benefícios fiscais. Que derivam de benefícios fiscais, que é o caso da despensa de IMT. Muito obrigado.
Muito bem. Vou tentar responder.
Tenho depois... assim, 8 minutos com
o túnel.
Muito
bem.
Muito obrigado.
Pronto. Relativamente à primeira questão, portanto, dos 31... Dos 31 benefícios fiscais avaliados, representam 77% da receita. 77% da receita, o que quer dizer que há uma margem de intervenção disponível para intervir avaliados. Portanto, se estes estão avaliados e representam 71% da receita, da despesa, desculpa, 77% da despesa fiscal. Pronto, este ano nós estamos a avaliar mais 11, pelo menos. 10 deles são benefícios fiscais cuja caducidade se está a anunciar, ou que se está a aproximar, e o ICE, portanto, que é um dos benefícios ao investimento que tem também grande expressão. Portanto, nós fazemos, nas escolhas dos que vamos avaliar, escolhemos os que estão próximos da caducidade e, portanto, onde o Parlamento tem, se eles vão continuar ou não, e, portanto, para que possa decidir informado, e escolhemos sempre os benefícios com mais expressão económica. Portanto, e é por isso que o ICE também está a ser avaliado e, naturalmente, o IVA, pela sua expressão, porque é o que tem maior despesa fiscal, nós estamos a fazer trabalhos e estudos complementares. E, portanto, é isto que posso partilhar. A senhora professora Isabel Proença poderá dizer alguma coisa mais sobre os estudos que está a fazer sobre o IVA, se o tempo nos permitir, mas verdadeiramente isso é uma das áreas bastante significativas nestes 20 mil milhões, não é? Que é o valor da despesa fiscal. Agora, em 2025, os dados ainda não estão divulgados no relatório, mas o benefício fiscal, o benefício com maior crescimento é o do IVA, o das taxas do IVA. Pronto. É também natural, porque com a inflação, com os valores de consumo, com o que seja, mas é o que cresce mais no contexto deste peso relativo dos 77% é o do IVA. E, portanto, isso vale mostrar... E é, naturalmente, um imposto que, com as suas características, pode trazer aqui algum enviesamento, porque não distingue a capacidade económica daqueles que procedem à aquisição nos vários planos. Portanto, é um imposto onde estas matérias exigem mais detalhe, mais profundidade, e admito que a professora Isabel Proença possa dizer algo a propósito disto. Quanto a nós termos uma lista, portanto, nós temos a lista dos beneficiários. Nós não temos uma lista dos que faça um rácio entre quem paga e quem beneficia mais, até porque nós temos uma dificuldade aqui que é preciso esclarecer, isso obrigaria quase a revelar a capacidade, ainda que indiretamente, a capacidade económica do lucro, o património, e a autoridade tributária está obrigada ao sigilo fiscal. Portanto, nós estamos obrigados e divulgamos os nomes das empresas que têm benefícios fiscais porque a lei e o Parlamento diz que devemos divulgar. Agora, se a lei também disser que nós temos que divulgar este rácio, nós divulgaremos. Nós não o divulgamos porque não podemos dar expressão pública àquilo que, de uma forma direta ou indireta, possa expressar a capacidade económica individual que o sigilo fiscal protege. Mas isso é uma matéria que sempre pode ser resolvida pela via legislativa. Depois, quanto ao... quais são os que vamos avaliar, acho que já respondi. Quanto aos impostos, aos benefícios fiscais dos municípios, A autoridade tributária neste domínio tem também um quadro legal que diz o que é que temos que fazer. E fazemos, porque não, nós temos, é o que falei, é o que nos cria um conjunto de obrigações e o código do IMI que, e do IMT, que nos fixam as nossas obrigações de reporte. Portanto, os municípios anualmente reportam as isenções que concedem, os benefícios que conseguem aos seus cidadãos. E isso é refletido na liquidação. Claro que há sempre contencioso, há empresas que não se identificam, não concordam e que mais tarde vêm as suas liquidações anuladas e naturalmente isso tem reflexo nas receitas dos municípios e é sempre um fator de grande dificuldade. Nós tradicionalmente temos algumas dificuldades de relacionamento com os municípios, não é dificuldades por opção, é porque são 340 e poucos. E não há verdadeiramente uma instituição que os represente todos. Portanto, nós vamos mantendo relações relativamente fragmentadas, mas ultimamente temos tido, até a propósito deste tema das barragens que me trouxe cá muitas vezes, há uma relação de grande proximidade que se tem construído com a parte da secção das energias renováveis, mas sobretudo também agora com a própria Associação Nacional de Municípios e, portanto, eles estão-se a posicionar como um interlocutor que passamos a ter para melhorar estes reportes recíprocos e para que haja mais compreensão do nosso lado do que constituem as necessidades dos municípios de pequena dimensão, de média dimensão, de grande dimensão, porque também não são todos, nem todos têm a mesma estrutura e, portanto, está a ser desenvolvido. Portanto, ainda recentemente nós tivemos, eles colocaram um conjunto, não tem reserva, mas de questões que têm de dificuldades nos vários impostos, no IVA, no IMT, e, portanto, estamos a manter relações de parcelares para esclarecer estas questões e à procura de encontrar uma solução que também torne mais eficiente o nosso lado, porque se nós tivermos melhor compreensão daquilo que realmente está a acontecer no terreno, também melhoramos muito os nossos processos e essa participação da Associação Nacional de Municípios vai se revelar muito profícua. Pronto, eu creio que vai ser apresentado agora mesmo um observatório do poder local em Coimbra em breve e nós próprios somos convidados a estar presentes para que, compreendendo melhor o modelo que eles estão a montar em termos de sistemas de informação, nós possamos adequar as nossas plataformas de relacionamento e tornar cada vez mais previsível aquilo que é a arrecadação de receita por parte dos municípios. Portanto, este é aquilo que eu me parece que sobre esta matéria posso aqui afirmar com verdade. Doutora, senhora professora Isabel Proença, quer referir alguma coisa sobre o IVA ou sobre alguns destas questões que foram colocadas pelos senhores deputados? Que esclareça, é?
Muito obrigada. Eu gostava ainda de referir quanto às comparações e às referências internacionais, que obviamente nós estamos muito atentos a todas as referências internacionais e as grandes referências são a Comissão Europeia, a OCDE e o FMI. Existe um relatório da Comissão Europeia sobre despesa fiscal na Europa que nós podemos enviar para a Comissão. Por acaso não enviámos, não nos lembrámos de enviar naquele material, mas podemos fazer chegar para a Comissão esse relatório que é muito interessante. Depois, relativamente aos benefícios fiscais a avaliar, obviamente há aqui os benefícios fiscais que são dirigidos aos jovens, que são muito recentes e que correspondem a uma parcela ainda grande da despesa fiscal e que vamos ter que os avaliar, são muito relevantes em termos de avaliação, mas também será uma avaliação com muitos desafios, porque os objetivos extrafiscais são complexos e o impacto que eles vão ter, a medição desse impacto vai ter muitas dimensões e muitas vertentes a nível económico, social e também vai ser muito complexo conseguirmos fazê-lo, mas está no nosso horizonte quando tivermos mais também observações, porque são benefícios ainda recentes. E os não residentes habituais também é um benefício importante que foi agora substituído pelo IFC E, portanto, quando tivermos também mais observações, mais anos, iremos com certeza avaliar com todos os desafios que vai representar. Relativamente ao estudo do IVA, esse estudo surge pela nossa preocupação, de facto, as taxas preferenciais do IVA constituírem 60%, cerca de 60% da despesa fiscal, sobretudo a taxa reduzida que tem como objetivo, no fundo, criar um sistema mais equitativo, porque nós sabemos que o IVA é um imposto regressivo, mas cria complexidade também, até porque a lista de produtos que podem estar na taxa reduzida também é altamente controlável e portanto, a investigação que nós fizemos a nível académico apontou-nos que uma solução que está a ser implementada em alguns países é, de facto, uma taxa única de IVA com reembolso para as famílias mais desfavorecidas. E ouvimos a academia, ouvimos, por exemplo, a professora Rita de la Féria, que implementou um sistema destes no Uzbequistão, por exemplo. Existe este sistema também implementado no Canadá e temos estado a estudar estes sistemas e estamos a fazer um estudo sem compromisso para ver qual, no fundo, a possibilidade e a viabilidade de implementação de um sistema destes que seja equitativo, que em termos redistributivos seja mais favorável em termos de diminuir a desigualdade dos rendimentos das famílias e, ao mesmo tempo, uma simplificação do sistema fiscal e uma diminuição considerável da despesa fiscal. Obrigada. Estarei também disponível para responder a qualquer outra questão que se julgue impertinente.
Muito obrigado, doutora. Algumas coisas? Não? Agradecia-lhe imenso que nos enviassem então esse documento da despesa fiscal na Europa. Penso que todos os meus deputados estarão de acordo com
o dois. O Governo, nós estamos a ultimar os trabalhos ainda e, portanto, mas será o Governo, conforme envia o relatório de combate à fraude e à evasão fiscal, que envia também o relatório de despesa fiscal ao Parlamento. Mas estará disponível em breve com os dados de 2025.
Não, fiscal na Europa.
Da despesa.
Da Comissão Europeia.
Que mas isso podemos enviar, sim.
Nós já recebemos a despesa fiscal de 23, a despesa fiscal de 24 e agora de 25. Agradecemos também, porque é de facto muito importante e agradeço muito os esclarecimentos de dados e não sei se voltará cá, mas se
não... Já voltei hoje e não esperava, mas agradeço.
Em meu nome, imagino-me também deste grupo de trabalho e da COFAP os maiores venturas e os maiores sucessos na continuidade da sua carreira profissional ao serviço de Portugal e dos impostos, que é de facto a nossa missão de todos
é isso.
Principalmente também desta casa. Gostava de lembrar os senhores deputados da Comissão que está em falta do deputado do PST a questão das câmaras de comércio e a seleção das câmaras de comércio a indicar. O Sr. Deputado Alberto Fonseca ficou a tratar disso, era importante para que se possa finalizar essa questão, e os contributos vários, a solicitar às várias equipas, às várias entidades que pudessem acrescentar, e foi solicitado pelo meu na semana passada esse reforço, que o façam o mais breve possível. A validação das diligências que de facto decidimos na última reunião deste grupo de trabalho. Dito isto, muito, muito obrigado. Nós vamos continuar estes trabalhos para avaliarmos e para que a vossa missão seja mais fácil, se o Parlamento conseguir legislar e aperfeiçoar, no fundo, a teia legislativa sobre esta matéria. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado.
Sabe porque fiz aquela pergunta?
Diga-me só.
E o soltar que é também.